boa tarde, vamos então conhecer os títulos das notícias à uma hora.
Boa tarde, Bruno Graça vai ser o candidato à Câmara de Tomar pela Coligação Democrática Unitária. PSD Tomar lança o curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria promove valores da cooperação, solidariedade, tolerância e voluntariado. Fechamos com a nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
Quanto ao tempo de hoje, para esta segunda-feira, vamos ter o céu geralmente um pouco nublado, vento em geral fraco, vamos ter formação desviada no interior norte, neblina ou nevoeiro, há pequenas subidas da temperatura e acentuado arrefecimento noturno, é o que vamos ter nesta segunda-feira. Máximas previstas para o dia de hoje, Tomar 25 graus, quanto às capitais do distrito, vamos ter Santarém igualmente com 25 graus, 24 para Lisboa, 22 para Leiria, Coimbra e Porto Alegre, 23 para Castelo Branco. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Boa tarde.
As notícias na Hertz, produção de Vitor Mendes.
Muito boa tarde. Já está definido aquele que será o candidato à Câmara de Tomar nas próximas autárquicas em representação da Coligação Democrática Unitária. O nome escolhido é o de Bruno Graça, vereador da CDU no município Nabantino. A confirmação foi dada à Hertz por Paulo Macedo, coordenador da Coligação Democrática Unitária de Tomar, no final de uma sessão realizada este sábado na sede da Junta Urbana em Santa Maria do Olival, onde a coligação promoveu um encontro-debate sobre as linhas orientadoras para o programa eleitoral da Coligação Democrática Unitária de Tomar. Paulo Macedo confirmava assim o nome de Bruno Graça à Câmara, reforçando a ideia que neste momento a prioridade é a aposta na eleição de um segundo vereador para o município.
Logicamente já podemos dizer que sim, não temos dúvidas nenhumas, pronto. Mas como já temos a ambição, como já temos dito, de ter mais votos, de conseguir efetivamente chegar ao segundo vereador, é para aí que estamos a trabalhar, portanto, de ter efetivamente uma lista que tenha um primeiro, que já sabemos que vai ser efetivamente o Bruno Graça, e um segundo, e depois logicamente a restante parte da lista, de forma a que nos possamos apresentar à população, ao povo de Tomar, com condições de dizer que o nosso programa, se formos nós, vamos cumpri-lo, que é assim que precisamos trabalhar. Nesta fase, já está dito a nível nacional, a CDU vai concorrer ao máximo de freguesias que puder, a nível de todos os conceitos, e aqui também em Tomar acontece mesmo, vai sozinho às eleições, e depois logo se verá, o povo aí é que é soberano em dizer o seu voto, o que é que irá acontecer. Agora, não temos previsões. Ambicionamos ter mais votos, mais eleitos. O que irá acontecer, não sabemos. A CDU está constituída desde o dia 25 de março deste ano, porque ela deixa de existir, depois passa a existir novamente. Só a partir do dia 25 de março deste ano é que formalmente está constituída para as eleições autárquicas. E o que foi aqui combinado a nível de todo o distrito, do próprio Conselho, é a partir de fins de março, abril, começamos a apresentar. Nós já temos, efetivamente, um conjunto significativo de nomes e muitas freguesias para poder elaborar a lista, mas a nossa forma, a organização é diferente. Portanto, aqui não há lugares para lá, para ver, para si, há uma discussão coletiva, como também é do conhecimento de todos. Quem é militante do Partido Comunista Português, obrigatoriamente tem um compromisso na lista, porque ninguém daqui pode sair nem beneficiado nem prejudicado, e isso tudo leva a uma grande discussão pública, que pensamos que já está concluída antes do dia 25 de Abril, para podermos efetivamente dizer que o candidato à freguesia tal é esta pessoa, a outra freguesia é esta, está a ser feito de forma calma, transparente, mas não há aqui o lugar do A ou do B ou do C. Estamos aqui para servir o bem público, defender os interesses, logicamente, da população.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O PSD de Tomar, no âmbito da candidatura a Acreditar em Tomar, liderada por Luís Boavida, lançou neste sábado numa sessão que se realizou na sede da Junta Urbana, em São João, o curso inicial de formação de autarcas de freguesia. Luís Boavida, candidato à Câmara de Tomar e diretor do curso, falou na altura dos objetivos desta iniciativa, que será, em termos de curso, ministrada por Luís Curado, aliás, que é o coordenador do curso.
Nós pretendemos com este curso dar formação, tentar transmitir alguns conhecimentos aos nossos candidatos, aos atuais autarcas e aos futuros candidatos, aos candidatos autarcas das nossas freguesias. Consideramos que é fundamental ter os melhores candidatos e os melhores presidentes, como nós esperamos vir a ter, como nós temos e esperamos continuar a ter, mas mais do que isto, temos também que ter os autarcas mais bem formados. E para isto temos preparado este curso, este CIFAF, onde vamos tentar dar algumas matérias que são necessárias e são úteis aos autarcas. Como sabem, as freguesias têm uma importância determinante para a vida do concelho, para a vida da própria Câmara, são partes muito importantes e integrantes da vida autárquica, e então é importantíssimo estarem bem formados. As freguesias, por norma, têm menos recursos humanos também que as câmaras e, portanto, é muito essencial que os autarcas tenham alguma formação. É lógico que não vamos dizer que esta formação que vamos dar vão ficar experts na matéria, mas queremos é que fiquem com as noções básicas e noções elementares daquilo que é a vida autárquica.
Uma iniciativa que, refira-se, vai iniciar-se em termos das ações de formação no próximo dia 15 de abril e vai passar pelas 11 juntas de freguesia do concelho, antecedidas pela apresentação de cada um dos candidatos do PSD à junta de freguesia em Calça.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Cooperação, solidariedade, tolerância e voluntariado, estes os temas em destaque por estes dias no Agrupamento de Escolas Nuno Santa Maria. Esta é uma iniciativa que o agrupamento vem realizando há já alguns anos e que visa mudar e formar mentalidades à volta destas realidades. A ERTS ouviu esta manhã a professora Celeste Sousa sobre o conjunto de eventos. Como referiu a diretora do agrupamento, são várias as iniciativas que ocorrem neste final de segundo período do ano letivo.
Efetivamente, no final do segundo período, o agrupamento de escolas Nuno Santa Maria consagra 2-3 dias dedicados à promoção dos valores da solidariedade, cooperação, voluntariado e tolerância, que são valores que nós cada vez encontramos menos. E que sentimos a necessidade da escola também dar o seu contributo na formação dos jovens do futuro. E, efetivamente, vamos realizando muitas atividades neste momento. Está a decorrer no auditório de Biblioteca Municipal Violência no Namoro, sim, promovida pela APAV para os alunos do secundário. E um tema muito pertinente e de facto cá está também uma cooperação e um voluntariado por parte do Centro de Saúde e da APA, provavelmente dita, mas ao longo de todos estes dias muitas outras coisas têm desenvolvido neste momento. Há outro grupo de alunos que está no hospital e agradeço também ao Hospital de Tomar e a toda uma equipa que está lá a receber os nossos alunos de décimo ano e estão a permitir, de facto, o contacto com uma realidade muito importante e será de certeza decisivo para eles poderem tomar opções sobre a profissão que querem ser no futuro. E tem sido assim, o visionamento de filmes fantásticos, O Príncipezinho, Mandela, O Longo Caminho para a Liberdade, teatros, o Alibaba e os 40 Ladrões, os Bichos, palestras com escritores também têm sido imensas. O escritor Nuno Valente, a escritora Nuno Loureiro, têm sido momentos fantásticos com os nossos alunos de qualquer nível de ensino, 3, 4, mas ficou segundo, terceiro e secundário.
Rádio Web, o primeiro a informar.
como ouvimos durante a manhã de hoje, 90 alunos do ensino secundário, pertencentes precisamente ao agrupamento Mundo Santa Maria de Tomar, participaram nesta jornada do conhecimento dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, precisamente na Unidade Hospitalar de Tomar. A sessão iniciou-se no auditório da biblioteca daquela unidade, onde foi efetuada uma sessão de esclarecimento que abordou a importância dos meios complementares de diagnóstico e terapêutica na medicina atual pelos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica de cada área específica. Na altura, como explicava a Hertz, a diretora clínica do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Cristina Gonçalves, o objetivo principal da missão é potenciar um conhecimento mais leal dos alunos face às áreas das tecnologias da saúde.
Para além de estreitar relações entre o CRMT e a comunidade, é proporcionar a estes jovens que estão numa fase difícil, que todos passamos da vida em que têm que optar por escolher aquilo que vão fazer o resto da vida, proporcionar-lhes informação para poderem fazer opções mais conscientes. Portanto, naquilo que depende de nós e naquilo que nós temos de valências para mostrar hoje, mostrar-lhes o que é ser um técnico de diagnóstico e terapêutica, as grandes áreas em que se exerce essas funções, e de facto proporcionar-lhes uma maneira de algum modo, saberem ao vivo o que é ser um técnico de diagnóstico e terapêutica, para poderem eventualmente optar por esta carreira. É portanto sensibilizar as pessoas que eu olho para estes jovens e imagino que muitos já tenham entrado aqui na perspectiva do utente. Provavelmente para alguns entraram aqui até assustados, porque estavam doentes ou precisavam de qualquer coisa e vão entrar num ambiente estranho. Acho que é muito bom para eles perceberem que por trás daquilo que se vê enquanto utente há uma máquina que funciona, uma máquina humana que funciona e que eles podem e funciona para o alívio e para o tratamento das pessoas. E que eles podem fazer parte dessa máquina que dá bem-estar aos outros, porque no fundo um hospital é um local onde se dá bem-estar, procura dar bem-estar às outras pessoas. E acho que isso pode ser importante para eles poderem decidir o futuro deles. Acho que é muito importante.
Os alunos visitaram os serviços de medicina física e de reabilitação, anatomia patológica, alimentação e dietética, farmácia, imaziologia, patologia clínica, oftalmologia, entre muitos outros. Na altura, o professor Dionísio Leal falou também à reportagem da Hertz, referindo o facto que esta é uma iniciativa que pode efetivamente contribuir para escolhas mais esclarecidas por parte dos alunos no futuro.
É uma série de encarregados de educação, no sentido não só de partilharem experiências, mas também entre eles, e partilharem experiências com os alunos. A técnica Ana Paula aceitou o reto, pronto, e perguntou-nos se nós não queríamos fazer uma visita ao hospital, não só para ver as diferentes valências do hospital, mas também para fazer algum despiste educacional. Nós aceitámos, não só para as turmas de décimo, mas também para uma turma de décimo primeiro, e cá estamos hoje a fazer esta visita. Muitos deles, em diálogo que nós temos nas aulas, mostram ainda alguma dificuldade em perceber o que querem fazer no futuro, e realmente é uma oportunidade excelente para verem na prática, mesmo no caso do hospital, o que é que existe no hospital, que profissões poderão ter. Muitos deles falam que é enfermeiros, médicos. Tivemos hoje aqui numa palestra com vários técnicos que realmente mostram uma dinâmica completamente diferente do que aquilo que eles estariam à espera. No próximo ano seria realmente uma atividade que, se pudessem repetir, seria muito bom.
Ana Paula Silva, técnica de imaziologia e uma das técnicas responsáveis pela iniciativa, referiu o processo demorado que foi preparar este evento, que resulta, como também disse, de um desafio colocado ao agrupamento Mundo Santa Maria.
Fizemos um desafio só esta escola, porque foi no âmbito de uma visita que eles fizeram ao hospital, quiseram fazer o suporte básico de vida, e eu achei que era interessante naquele preciso momento de levar o desafio à escola. A escola aceitou, e foi através do professor Dionísio Leal, com quem estabeleci todo o tipo de comunicação, e que depois fui organizando, e isto foi tomando proporções realmente muito grandes, e hoje foi possível, pronto, e vai, continua. continuar, portanto, é exigir a parte da visita prática aos serviços. Os alunos vão visitar os serviços e depois a visita terminará aqui mesmo no auditório, onde fará, portanto, um checkpoint da solução e esperemos que os alunos tenham gostado. Não é? Isto é essencialmente para dar a conhecer aos alunos as nossas profissões. E dentro de um hospital trabalho uma equipa multidisciplinar. Trabalhamos dentro do Centro Hospital Médico as 14 áreas de meios complementares de diagnóstica terapêutica. E realmente o que nós quisemos promover foi as nossas carreiras. Mas dentro de um hospital trabalham enfermeiros, trabalham engenheiros, trabalham administrativos, assistentes operacionais, enfim, uma vasta cama multidisciplinar. E que realmente trabalhamos com o fim único, que é o tempo, que resolve a situação de saúde. Esse é um fim comum a todos, apesar de cada um ter as suas funções dentro da área, logicamente. Desde janeiro que estamos a pedir autorizações, que estamos a incentivar os profissionais para aderirem à iniciativa, não demorou muito a que todos aderissem. Todos participaram. Tivemos duas reuniões, uma no Serviço de Imagiologia aqui no auditório, com um ensaio prático da visita, e a situação foi muito grande.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Começa hoje na Canto Firme, Associação de Cultura, o terceiro estágio de Páscoa da Orquestra de Sopros do Médio Tejo. A iniciativa vai prolongar-se até ao próximo sábado, 8 de abril. O maestro Simão Francisco dirige o estágio, que conta também com a presença da solista convidada Mariana Barradas. Este é um dos eventos que ao longo dos próximos tempos marcam a atividade da associação, a que segue também um conjunto de outras atividades, como aqui dava conta o presidente da direção da Canto Firme, Simão Francisco.
Dá passos largos na tentativa de encontrar apoios para diversos projetos que temos lançado ultimamente, e um deles muito importante, não só para a associação, mas também para o Conselho de Tomar e para a Zona Centro, é a questão do projeto Orquestra Sinfónica de Tomar, um projeto que não é muito comum na Zona Centro, aliás, aqui na zona não existe outro projeto igual, e estamos a falar de uma orquestra semi-profissional, em que a maior parte dos músicos que só vêm palco são músicos profissionais, e este projeto necessita obviamente de apoio para conseguir avançar. Temos já o apoio do município de Tomar, através do programa de apoio ao associativismo, um apoio que não só beneficia a Canto Firme, mas todas as associações do concelho, e que vem dar uma grande ajuda no desenvolvimento de atividades. Depois há uma série de projetos ligados ao CUR e à Oficina de Teatro, a Oficina de Teatro que neste momento está numa fase de reestruturação. Achamos nós que tal como na vida, nas associações também acontece, há momentos em que é preciso parar, olhar para o que temos e recuperar e renovar, e é isso mesmo que estamos a fazer. O Coro Misto está também a desenvolver as suas atividades como normal. Este ano trará novidades, da mesma forma que ano passado houve o espetáculo no Convento de Cristo, a Visita em Viagem. Este ano, além de tomar a palco ou a cena novamente, este espetáculo haverá mais novidades também em relação ao Coro Misto da Canto Firme. E a escola que este ano está a projetar também uma atividade um bocadinho diferente para o seu encerramento de ano letivo, que é um musical. Vamos levar a cena Os Miseráveis, com a encenação dos professores e dos alunos da escola, e com a envolvência também de toda a comunidade escolar, não só de Tomar, mas também de Nação e Vila do Rei, onde nós temos parcerias, e esta comunidade escolar vai envolver também os pais, desde a construção dos cenários, desde a construção de fatos que serão utilizados nessa obra. Logo estamos num momento de crescimento novamente, num momento de atividade, nunca deixámos de estar, mas desta vez estamos um bocadinho com as costas mais aliviadas para conseguir pensar em projetos diferentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje com Sérgio Martins.
A Misericórdia de Tomar realizou em 30 de março de 2017 uma Assembleia Geral para a aprovação do relatório e contas de 2016. Da demonstração de resultados e do balanço do exercício de 2016, há a registar resultados líquidos negativos de quase 342 mil euros. Os resultados negativos acumulados desde 2010 totalizam cerca de 1 milhão 264 mil euros, o que retira toda a credibilidade aos orçamentos e à política de gestão aprovados pelas Assembleias Gerais e ameaça o futuro da Misericórdia de Tomar. Enquanto irmão da Misericórdia de Tomar, nas análises de anos anteriores, afirmei: os resultados dos setores de atividade devem merecer atenção urgente porque a situação tende a piorar. No relatório de gestão e contas de 2016 reconhece que os resultados das valências entre 2013 e 2016 são muito equiparáveis, pelo que convirá a analisar essa evolução, ou seja, admite-se o que defendi ao longo dos anos, a imperatividade de rever toda a gestão da Irmandade. Na Assembleia Geral que aprovou o relatório e contas de 2016, a grande surpresa veio do secretário da Mesa Administrativa, irmão António Alexandre, que apresentou um relatório de 19 páginas, muito crítico para com a situação na Irmandade, onde se reconhece que, cito, a situação financeira tem de ano para ano vindo a degradar-se e a agravar-se. Fim de citação. Ao longo dos anos, a Irmandade, a comunidade tomarense e os órgãos de tutela da Misericórdia, Estado e Igreja Católica, não deram a devida atenção à situação na Santa Casa de Tomar. Presentemente, e por consequência da crise que desde há décadas domina Tomar, a Misericórdia é um dos maiores empregadores no concelho. O aprofundamento dos seus problemas terá consequências económicas e sociais graves para a comunidade navantina. Recordo que, desde 1987, desde há 30 anos, quando comecei a minha colaboração com esta rádio e com outra comunicação social e outros organismos em Tomar, sempre antecipei a crise que ia cair sobre Tomar. Não olharam para os avisos, preferiram a cegueira, os resultados estão à vista. O mesmo aconteceu com a Misericórdia de Tomar. Riram-se dos avisos, excluíram-me da Irmandade, as consequências aí estão. Ao contrário do que se acredita, o problema das residências assistidas pode ainda não estar solucionado, porque a Misericórdia cedeu por escritura terrenos e serventias no seu complexo, onde estão os lares e as residências, e cedeu-os à Câmara de Tomar, o que é ilegal, porque não houve autorização da Irmandade, através de Assembleia Geral, para o ato de cedência, daí estar em estudo o pedido da nulabilidade do ato. O futuro da Misericórdia de Tomar é preocupante e pode agravar a tragédia que se vive no concelho de Tomar.
Nota do dia com Sérgio Martins no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Arte quando forem 15 horas. Tenha uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.